Bom dia, hoje é 4 de março, eu sou Ana Carolina Zittlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Line. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes, segunda-feira começando, primeira segunda-feira de março, você piscou e já temos aí 2 meses ultrapassados neste ano de 2024. Gostaria de começar este podcast agradecendo os desejos de um feliz aniversário que recebi na última sexta-feira, conhecida como o meu aniversário. Vocês, ouvintes, são o meu maior presente. Ai, você que chegou agora já deve ter pulado para o próximo podcast. Tudo bem, não tem problema. E quem continuou, tá bem-vindo para a família. Hoje, como na sexta-feira passada a gente passeou aqui por uma festa, eu criei uma festa de aniversário através de notícias, falando primeiramente do cacau, que gerou um dos meus bolos de aniversário, depois falando sobre bebidas, com o Zé Delivery da Ambev, e por último falando sobre cripto, porque era uma notícia importante e eu tentei encaixá-la aí. Alguns ouvintes falaram que eu poderia ganhar um pacotinho de cripto de presente. Dito isso, hoje a gente vai tomar café da manhã juntos, porque eu achei criativíssima essa ideia da sexta passada. Então a gente vai começar falando sobre café, isso mesmo, café, que o nosso café brasileiro, como a gente bem sabe, é um dos melhores do mundo, se não o melhor do mundo, e eu vou te contar como que ganhou alguns mercados, dentre mesmo os maiores produtores do mundo. Então países que também produzem café estão tomando café brasileiro, de tão incrível que a gente é. Também vamos falar depois, vamos pegar aí um jatinho, já que você é um bilionário, provavelmente toma café da manhã no seu jatinho, e a gente vai falar sobre a conclusão da Americanas da venda desse jatinho, que agora também vai leiloar carros para pagar salários. Olha a situação da Americanas. E por fim, a notícia aí que foi um grande presente de aniversário para mim na sexta-feira, já que eu não estava trabalhando, então eu não precisei falar sobre ela na sexta-feira, mas agora eu trago para vocês, porque ela é muito importante. Elon Musk processa a OpenAI e Sam Altman e os acusa de violar a missão da empresa. Se você não está por dentro desse assunto, pois muito bem, agora na segunda-feira você precisa ficar, porque isso é importante para você levar como fofoquinha para os seus colegas de trabalho, para sua família, para o seu crush, para quem mais aí você gosta de fingir a sua grande inteligência. Vamos todos nessa grande missão. E se você gosta desse tipo de notícia, eu ia falar baboseira, mas no caso primeiro vem a notícia, depois vem a baboseira. No caso a notícia não é baboseira, eu sou baboseira. É só você seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. Lá a gente tem vídeos explicativos para todos os públicos, todas as idades, te explicando notícias econômicas. Também você pode seguir o canal da Bloomberg Linha no WhatsApp, se inscrever aqui no podcast e sempre tem aí o bingo do quarto recado que eu esqueço, todo dia eu esqueço um deles, então fica pra próxima. No mais, vamos às notícias. Tá com a sua xicrinha de café na mão? Ou você já tá no seu transporte se locomovendo para algum lugar na cidade em que você habita? Se você está com seu cafezinho na mão, vamos, e se estiver em casa, dá uma olhadinha aí no rótulo para ver da onde vem o seu café, caso você não seja um grande sommelier dessa bebida deliciosa, que eu particularmente gosto, e você não tenha um café tirado das morros do meio de Minas Gerais, cultivados com amor, e enfim, dá uma olhadinha aí dá uma olhadinha aí na sua embalagem pra gente ver da onde que vem o café que você está tomando. Com certeza ele será um café brasileiro, assim como outros grandes produtores do mundo também podem estar neste momento agora tomando um cafezinho brasileiro junto com você. Alguns dos maiores países produtores de café da Ásia estão descobrindo que ficou mais desafiador satisfazer os desejos por cafeína nos seus mercados domésticos. Das ruas de Ho Chi Minh, no Vietnã, às de Jakarta, na Indonésia, consumidores estão desenvolvendo rapidamente o gosto pelo café, e isso está transformando os produtores asiáticos em grandes compradores. Enquanto o Vietnã e a Indonésia ainda se classificam como grandes exportadores, eles estão cada vez mais adquirindo café do Brasil, uma potência agrícola, para atender ao boom de consumo. Segundo a consultora Judy Gaines, abre aspas, é bastante notável como as pessoas amam o café brasileiro. Segundo ela, bebidas inovadoras, como a mistura de café com abacate, têm atraído novos consumidores, parte de um movimento crescente em toda a Ásia. Terias o que é preciso para tomar café com abacate? Isso me pegou, hein? Eu sou uma amante de abacate também. À medida que aumentos na renda disponível promovem o consumo de café. Tanto a Indonésia quanto o Vietnã, grandes produtores da variedade robusta amarga, preferida para fazer expresso e bebidas instantâneas, preferem exportar sua produção de café enquanto importam para o consumo doméstico. Seus próprios grãos são mais caros do que os do Brasil. O apelo do café em casa é um bom indicador de que as importações vão continuar em alta, especialmente depois que condições climáticas extremas e rendimentos insuficientes nos últimos anos afetam a produção global. O maior trader de café do mundo, o Neumann Café Group, aposta nessa mudança e abre um escritório de importação na Indonésia, já que espera que a demanda local eventualmente seja maior do que as colheitas nacionais poderão suportar. O consumo de café na Indonésia cresceu cerca de 4% ao ano na última década, de acordo com a Associação Local de Exportadores. Isso é mais alto do que o crescimento de 2,2% na demanda global esperada esse ano pela Organização Internacional do Café, seguindo um período de altos e baixos durante a pandemia. Os embarques do Brasil para a Indonésia, o quarto maior produtor do mundo, mais que dobraram no ano passado. Segundo a Secafé, abre aspas, o potencial de crescimento ainda é muito grande, especialmente porque o consumo per capita é menor do que em outras partes do mundo, fecha aspas. À medida que os hábitos de consumo de café florescem, a produção do grão na Indonésia praticamente estagnou. A demanda pode superar a produção dos próximos 5 a 8 anos, se o mesmo ritmo continuar, segundo Maiolino Soezilo, chefe da indústria cafeira, da Associação de Exportadores e Indústrias de Café da Indonésia, eu arrasei na pronúncia do nome dele, de acordo comigo mesmo. O grupo busca ajudar os agricultores a gerenciar suas propriedades, visando aumentar os rendimentos acima do nível atual de 1,1 tonelada métrica por hectare. Em comparação, áreas que produzem uma variedade similar de café no Brasil têm rendimentos de cerca de 2,5 toneladas por hectare, segundo a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Enquanto isso, os envios do Brasil para o Vietnã também estão aumentando, saltando mais de 6 vezes nos 12 meses encerrados em janeiro, segundo a Secafé. Se você quer saber mais sobre esta reportagem muito interessante da Bloomberg News, a matéria está no link deste episódio e este era o quarto recado que eu tinha esquecido na introdução. Segurando o seu café na mão esquerda e sua bolsinha Gucci na direita, enquanto você ajusta os seus óculos de sol na sua cabeça, caminhando pela pista de pouso do aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, ou no Campo de Marte, em São Paulo, rumo a ver ou ter um vislumbre do seu jatinho recém-adquirido da Americanas. É assim que você se encontra mentalmente agora comigo para escutar essa reportagem. A Americanas tem reforçado caixa com a venda de ativos, enquanto se prepara para iniciar o pagamento a pequenos credores, com até R$12 mil a receber a partir de 1º de abril, após a Justiça do Rio de Janeiro homologar o seu plano de recuperação judicial no último dia 27 de fevereiro. A empresa varejista concluiu a venda do seu jatinho Phenom 300 e acabou de transferir a propriedade da aeronave fabricada pela Embraer em 2014, de 10 assentos, para o empresário Beto Studart, ex-vice-presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. O avião consta na lista de bens indicados para venda na primeira versão do plano de reestruturação, divulgado em março do ano passado. Em janeiro, a companhia finalizou os trâmites da alienação da aeronave, segundo o 12º relatório mensal de atividades enviado à Comissão de Valores Mobiliários. O RAB, que é o Registro Aeronáutico Brasileiro, consultado pela Bloomberg Linha, confirma que a transferência do modelo EMB-505 para Jorge Alberto Vieira Studart Gomes se deu em 23 de janeiro. Quem é este empresário que competiu com você pela compra do seu jatinho? Ele é um empresário de 77 anos, considerado um dos principais milionários do estado do Ceará, e comanda o grupo BS Par, com atuação principalmente no segmento da construção civil e da incorporação imobiliária. A Bloomberg Linha não conseguiu entrar em contato com o Studart. Em abril de 2014, a Americanas tinha desembolsado R$25,6 milhões pelo Phenom 300, um dos bimotores da Embraer preferidos pela elite brasileira, com o apresentador Luciano Huck da TV Globo sendo o modelo de jato leve mais vendido no mundo. No ano passado, a Embraer entregou 63 aeronaves da série Phenom 300 a clientes, tendo acumulado mais de 730 entregas em 10 anos, operando em 40 países. No relatório enviado à CVM, a Americanas não informa o valor pago por Beto Studart, mas o plano de recuperação apresentado em março indicava R$47 milhões como um valor justo para a aeronave. O jornal O Globo noticiou em novembro, sem revelar a fonte, que o empresário tinha arrematado o bem por US$9 milhões. Segundo o RAB, a aeronave não poderá ser usada para táxi aéreo. Eu estou agora, enquanto eu li esse parágrafo, não prestei atenção em nada do que eu falei. Espero que você tenha prestado e possa me contar nos comentários, porque eu fiquei pensando enquanto eu lia, qual é o jato da Beyoncé e da Taylor Swift, se é Embraer, e se isso faz com que elas estejam voando em aeronaves brasileiras. Estou pesquisando agora. Jato da Beyoncé modelo. Vamos ver. Ah, é um Bombardier. Que chateação. É um avião francês, o da Beyoncé. Será que a Taylor Swift vai entregar? Não, ela tinha um Falcon. Também não é. Um jato brasileiro, as nossas divas não entregaram. Às vezes elas não entregam, estão perdoadas. Vamos voltar a essa notícia da Americanas. Porque agora a gente vai falar sobre carros. Depois de ter vendido seu jatinho, a Americanas pretende se desfazer de veículos para levantar mais recursos para ajudar a manter as suas operações. A companhia informou ter conseguido autorização judicial para realizar um leilão de automóveis, cujos recursos serão destinados para o pagamento de salários. O relatório mensal detalha que serão vendidos um Tiguan 2.0, um Passat 2.0, ambos da Volkswagen, e um Volvo X, eu não sei ler a letra, XC40 T5 Momentum. Além desses veículos, a companhia pretende se desfazer de 28.859 porta-pallets e 5.829 estruturas de driving. O documento não estima quanto a companhia espera a arrecadar. Agora, a notícia do mundinho da tecnologia e da inteligência artificial, liberada no dia 1º de março, também conhecido como o aniversário de Justin Bieber. Elon Musk entrou com uma ação judicial contra a OpenAI e o CEO e cofundador Sam Altman, em que alega que eles violaram o um acordo de fundação da startup de inteligência artificial ao priorizar o lucro em detrimento do benefício para a humanidade. O bilionário de 52 anos, que contribuiu financeiramente para a OpenAI em seus primeiros dias, afirmou que a relação próxima da empresa com a Microsoft prejudicou sua missão original de criar tecnologia de código aberto que não estaria sujeita a propriedades corporativas. Musk, que também é CEO da Tesla, tem sido uma das pessoas mais vocais sobre os perigos da inteligência artificial generativa e de forma ampla sobre isso. Segundo ele, até hoje, o site da OpenAI continua a afirmar que a sua missão é garantir que a inteligência artificial geral beneficie toda a humanidade. Na realidade, no entanto, a OpenAI se transformou em uma subsidiária fechada, de fato, da maior empresa de tecnologia do mundo, a Microsoft, segundo a ação judicial. Esse trecho que eu acabei de ler são aspas dessa ação judicial protocolada pelo Musk. No processo em São Francisco, Musk criticou a reestruturação da liderança da OpenAI no fim do ano passado, um período tumultuado em que Altman foi destituído do cargo de CEO e depois rapidamente reintegrado com o apoio da Microsoft. Essa foi uma grande novela, quem viveu sabe. Musk argumentou no processo que Altman, o presidente da OpenAI, Greg Brockman, e a Microsoft trabalharam juntos para demitir a maioria do conselho da startup, que era responsável por aplicar sua missão original de desenvolver tecnologia em benefício da humanidade. O caso marca uma escalada em um dos conflitos mais destacados no campo emergente da inteligência artificial, colocando dois dos seus mais proeminentes defensores da tecnologia, um contra o outro. Mais uma vez, os ouvintes desse podcast clamam por um seriado sobre isso. A ação judicial terá implicações não apenas para a OpenAI, que busca captar fundos com uma avaliação de 100 bilhões de dólares ou mais, mas também para a Microsoft. Suas ações têm se valorizado no último ano, à medida que as empresas buscam aproveitar o potencial dos serviços de inteligência artificial. Missão cumprida, terminamos o nosso café da manhã conjunto no primeiro podcast de março de 2024. E vamos então para a sessão de leituras dos comentários. Isso sempre acontece aqui no final do podcast. Você é novo por aqui, no seu tocador do Spotify, no celular, você encontra uma caixinha que tem uma pergunta ali, o que você achou, sei lá o que quer. Você pode mandar suas perguntas, suas dúvidas, suas reclamações e o nome do seu cachorro. Também é bem-vindo por aqui. Selecionei alguns aqui, pois vocês todos aí me deram ótimos parabéns, muito obrigada. Fico realmente, genuinamente muito feliz, li todos os comentários. Meu coração ficou muito quentinho aí pelos parabéns. O Rafael Chabatura, sempre uma diversão o sobrenome de vocês, eu adoro um sobrenome. Sobrenome é uma coisa muito legal, né? Chabatura, por exemplo, é um sobrenome diferenciado. Disse que na primeira vez que ele escutou o podcast, achou diferente o estilo da apresentação. Agora, além de estar acostumado e gostar bastante, acho que todos deveriam ser assim. Piadoca sem graça e autoexposição. Hater ou qualquer outra palavra? Fã. Fã ou hater? Rafael, fã ou hater? Fã, né? Fã. Piadoca sem graça e autoexposição. Fã e ainda um fã que fala a verdade. A Nathalie, ela tem uma escuta aqui na minha residência. Pois ela mandou os seguintes comentários ontem, domingo ela postou isso, não, sábado, sei lá. Oi, Ana, parabéns pelo nível, adoro esse podcast. Outro desafio nesta rastreabilidade é o café brasileiro, que representa 60% do volume exportado para a Europa. Entraremos numa nova Serasa ESG? A Nathalie está falando aí sobre a matéria do cacau, que a gente falou na sexta-feira, que a Europa agora só vai aceitar café vindo dos países africanos que possam ser rastreados, o cacau no caso, né? E aí a Nathalie aqui agora traz essa pergunta sobre também o café brasileiro. E a gente acabou de falar um pouquinho aí sobre o café brasileiro, não na Europa, mas em outros de fato, Nathalie, vamos investigar um pouco mais sobre como fica a situação do café brasileiro com essa nova lei na Europa que, justamente como você menciona, não afeta somente o cacau, afeta outros produtos agro, a carne também, né? E a Europa é um dos principais mercados para os nossos frigoríficos. É, também vou mandar aqui um salve para a mãe do Fabrício, que fez aniversário junto comigo, Justin Bieber, a cidade do Rio de Janeiro e a Kesha, e Ron Weasley. E eu sou o grilo falante do Pena Rodrigo, que na caminhada dele diária até a firma dele. E quem mais aqui? Vamos ver. É isso, gente. Parabéns. Parabéns para vocês, parabéns para todo mundo. E chega de aniversário. Eu comi muito bolo. Graças a Deus, eu adoro meu aniversário. E parabéns aí pra todo mundo que tá comemorando aniversário hoje. Tá bom? Um grande beijo, uma ótima semana e a gente se escuta por aí. Tá um calor nessa minha cidade. Tá quente aí, tava olhando pros lados pra ver tô suada. Vamos começar a semana com essa informação. Grande beijo, até amanhã.